Maravilha, obrigado, querida. Sempre especial demais, Dia das Mães. De repente você está aqui, você é mãe, você teve um dia, aquela, né? Não sei se você foi em restaurante, agora nós temos uma estratégia lá em casa, né? Como os filhos já estão jovens, daí vai o mais jovem da galera, vai à frente, fica lá uma hora e meia na fila e nós chegamos quase chamando para o restaurante. É, agora tem umas facilidades, mas de repente você está uma mãe que está passando por uma dificuldade e de repente é um tempo de você renovar sua esperança no Senhor, de você entender que um Deus que é um Deus que cuida de nós, sendo uma mãe com uma família estruturada, sendo uma mãe solo, ou de repente você é uma filha que ainda não é mãe e está sonhando e buscando em Deus um milagre, né? Eu sei que temos várias realidades aqui, mas independente da realidade que nós vivemos, nós precisamos compreender e reafirmar um valor: o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel e Ele é tremendo. Então, antes de nós iniciarmos aqui, você pode acessar o esboço da mensagem, né? Nós temos o QR Code aqui, tem o esboço da mensagem, tem o esboço da revista. E nós estamos no mês com a série Meu Lar Mais Perto de Deus. O seu lar está perto de Deus. O seu lar já estava perto de Deus, você está sendo desafiado a estar mais ainda próximo de Deus, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, de repente, você já está vivendo um momento especial. Como é que eu posso ir um pouquinho adiante? Quando nós pensamos no meu lar mais perto de Deus, nós estamos falando de família, nós estamos falando de família das várias formas ou contextos de família. Tem famílias que vivem de forma estruturada, alinhada, direcionada pelo Senhor, mas tem muitas famílias que sobrevivem, que elas suportam, né, caminhos sem direção. E família, ela é composta por pessoas que têm idiosincrasias individuais que refletem o coletivo. Mas quando nós entendemos que, como família, nós precisamos entender que, tanto no contexto familiar, como no contexto individual, como as nossas emoções, como a nossa vida espiritual, existe uma interligação, uma interdependência. Não tem como eu desconectar algo de um todo. Nós somos um todo, Deus nos fez um ser completo. E nós vivemos numa sociedade, e Deus, assim como Ele planejou o homem, a mulher, assim como Ele colocou um propósito em cada um de nós, tem um propósito para a família. Família, ele nasce no coração de Deus, no sentido de tem um propósito. E quando nós pensamos que nós podemos focar aqui numa vida profissional, numa vida emocional, e negligenciar minha vida familiar, a minha vida espiritual, eu gero uma distorção na família. E para viver com uma família, segundo o coração de Deus, é imprescindível que nós tenhamos Deus como centro da nossa família. Por isso que o tema de hoje é: como é que eu posso viver a paz na família, né, através da direção de Deus? Uma família que tem a direção de Deus, ela vive essa paz. Deus tem sido o centro do seu lar? Será que você consegue dizer isso com convicção? Porque qualquer lar que não tem Deus como centro, ele pode ser uma bela casa, mas vai faltar a essência para que um lar firmado na rocha esteja presente ali. Porque é um lar que tem Deus no centro, que vive sim a direção para os princípios e valores, a direção no propósito e a direção da mordomia na família. Será que tem alguma coisa que tem tirado a paz da sua família? Eu quero caminhar um pouco nesse tema. Eu queria que você acompanhasse um texto que está lá em Ageu. Nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 11. Ageu, o profeta Ageu, a partir do versículo 2, na verdade. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm planos. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejo aonde os seus caminhos o levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocuparem com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Esse texto, o profeta Amós, só para entender um pouco o contexto, ele ocorre num momento delicado ali da história de Israel. O povo havia retornado do exílio babilônico depois de cerca de 70 anos. Jerusalém estava destruído, os muros derrubados, o templo em ruínas, a economia fragilizada. Inicia ali, no início, um grande entusiasmo para reconstruir o templo de Jerusalém. Mas de repente o povo muda o coração. E nós vamos ver ali que o povo começa a focar no seu egocentrismo, na construção de belas casas, de um refinado acabamento, é isso que o texto vai nos falar. E nesse momento o profeta Ageu entra. Deus levanta o profeta para levar um confronto àquele povo. E o confronto, ele é muito claro, certo? Vocês estão deixando o templo de lado, estão focando naquilo que é efêmero. Então, Deus não condenou o povo a possuir casas boas, mas ele estava vendo ali, Deus estava falando que o povo estava perdendo a conexão espiritual com o próprio Pai. Quantas vezes nós vemos famílias focando naquilo que é efêmero e perdendo a sensibilidade na intimidade com o Pai? Quantas vezes nós olhamos famílias que perderam a intimidade com Deus porque tem tantas coisas acontecendo e que eu acabo me perdendo? E quando olhamos para esse texto, nós vamos só relembrando ali o 10 e 11, ele fala das consequências. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixaram de dar fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz. É muito interessante porque o texto está falando de algo material que o povo estava sendo privado, como consequência da desconexão do coração, porque a construção, reconstrução do templo, não era só um templo que fisicamente ele refletia numa intimidade espiritual. Hoje nós não temos mais o templo. Nós temos um salão de cultos, por isso que aqui ocorre vários eventos aqui. Porque hoje, 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo. E nós nos reunimos para adorar a Deus. E quando você está com a sua família, se você está com a sua família e vocês têm o Espírito Santo, vocês já aceitaram Jesus, é uma família que adora o Senhor que está aqui conosco. Será que lá no seu lar você tem focado também nessa intimidade espiritual? Ou tem buscado cada vez mais o sucesso profissional? Ou aquilo que é efêmero? Nós precisamos entender que está tudo interligado. Não tem aquela questão de separação sagrado e profano. Então eu venho para a igreja e aqui é sagrado, mas aí eu vou lá para o meu trabalho e eu posso dar uma relativizada no pecado. Eu vou lá para a minha família, eu posso fazer algumas coisas que não é muito certo, mas está tudo bem. E eu começo a relativizar. E uma das áreas que tem levado muitas pessoas, muitas famílias à destruição, é a mordomia na família. É a mordomia quando as pessoas não administram aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Deus tem colocado muitas coisas em nossas mãos e nós precisamos ter a responsabilidade e o temor de Deus para conseguir fazer a gestão. E é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que recurso financeiro. Embora eu possa aqui, eu quero trazer uma ênfase agora, nesse momento, nos recursos financeiros. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, o número de famílias endividadas está assustador. E de repente nós estamos aqui dentro de uma realidade, eu não preciso nem fazer uma estatística, mas tem famílias aqui endividadas. E tem muitas coisas que aconteceram por algo que realmente foi um imprevisto. Imprevistos acontecem. Tem uma enfermidade, eu precisei gastar mais, teve um carro que bateu, teve que consertar, teve um telhado que eu teve que fazer uma reforma agora. Nós temos imprevistos. Nós, como igreja, estamos tendo imprevistos aqui. Tem um telhado que não era para estar sendo trocado agora. Só que isso gerou uma despesa a mais. Isso gerou algo que nós precisamos ir um pouco além, porque não estava no orçamento. Mas é isso que nós vivemos na nossa casa também. Mas sabe o que acontece? Mas tem muitas coisas, tem muitos endividamentos que não vêm dos imprevistos. Vêm da irresponsabilidade, vêm da falta de gestão, vêm da falta de temor em administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos olhar, e Ageu ali ele nos ensina que um coração distante de Deus frequentemente produz decisões desordenadas e consequências destrutivas. A minha pergunta é: como é que está o seu lar hoje? Como é que está as finanças no seu lar hoje? Eu queria convidar um casal para chegar aqui, o Jonathan e a Leide. Um casal que tem um testemunho que eles viveram e como é que eles transformaram esse desafio no seu propósito. Eu queria que eles chegassem aqui. É muito gostoso quando você vê uma família que entendeu: eu preciso ir além do que simplesmente colher as bênçãos das decisões que eu tomei. E é algo que nasce no coração da Leide, se não estou enganado, e o Jonathan cai junto com a família. Eu só precisava de um microfone aqui, porque não vai dar para falar pertinho. Não vai dar. Isso. Vamos lá, chega mais perto aqui. Compartilha um pouquinho, não sei quem vai começar falando, né?
Boa noite, igreja. Eu me chamo Leide, eu sou casada com o Jonathan e nós estamos aqui na igreja há 7 anos. Então, vou começar a contar lá do início. Quando eu e o Jonathan nos conhecemos, nós tínhamos formas bem diferentes de lidar com as finanças, com o dinheiro, né? Ele recebia o salário mensal dele. Na primeira semana, ele já tinha gasto todo o salário. E a gente só saía, na época do namoro, no primeiro final de semana do mês, porque era quando ele tinha dinheiro. Depois, a gente não saía mais. Era a semana inteira, o mês inteiro, só se vendo no final de semana em casa. Eu sempre fui mais organizada. Então, eu sempre tinha um dinheirinho reservado. E eu nunca gastava o meu salário inteiro. Eu sempre era precavida, né? Então, depois nós casamos. Quando a gente casou, o Jonathan tinha um nome sujo. Então, nós nos organizamos e tiramos o nome dele da negativação. E começamos a trabalhar em unidade. Então, todo o dinheiro que entrava no nosso lar não era meu e não era dele. Era nosso. Nós começamos a trabalhar em unidade dentro da nossa casa.
Boa noite, igreja. Eu sou o Jonathan. Eu sou casado com a Leide há uns 10... 11,
13 anos.
Mas é demais.
Em minha defesa, ela é boa com números, eu não. Eu sou mais criativo, a minha área é criatividade. Eu sou músico desde os 10 anos de idade. Eu entrei na área de desenvolvimento de software e eu sempre fui bom em criar produtos e produtos que pessoas pagam para usar. Então eu comecei a ganhar dinheiro, abrir empresas e eu sempre fui bom em ganhar dinheiro e gastar muito bem também. E a nossa parceria deu certo porque a Leide, eu sempre fui cuidadoso em estar sempre direcionado pela Leide nessa parte financeira. E foi isso que fez a gente dar certo. Eu ganhando dinheiro e ela gerenciando.
Então, quando nós casamos, eu assumia a organização financeira do nosso lar. Eu pagava todas as contas, eu mantinha tudo organizado, eu sabia o dia certinho de pagar tudo. Eu sempre mantive tudo organizado porque eu organizava tudo num caderninho. Eu anotava tudo que a gente ia gastar no mês num caderninho. E se dava para gastar, a gente gastava. Se não dava, a gente não gastava. E sempre tentava ter um dinheirinho reservado, porque eu nunca sabia o dia de amanhã. Então, a gente começou a trabalhar assim. Aí, depois, com o Jonathan abrindo as empresas, eu comecei a ajudar ele no financeiro das empresas. E fazer esse controle no caderninho estava ficando complicado. Então, eu parti para um livro caixa. Só que o livro caixa também não funcionou para mim. Então, a gente foi para a planilha de Excel. Só que Excel também não estava dando certo, ele estava vendo minha dificuldade, e como ele trabalha como programador, ele criou um programa para mim, um software de organização financeira, que me ajudou, assim, muito, muito, muito. Ele avisa quando tem conta para pagar, quando tem conta vencida, que é coisa rara, porque eu sempre pago antes de vencer, mas ele me ajuda demais.
É, esse software eu criei para ela em 2024, bem no finalzinho do ano. Eu dei de presente para ela. E foi muito interessante que a gente começou a enxergar números que a gente não enxergava antes. A gente já fazia uma gestão muito boa, a Lady sempre foi boa com números, mas a gente começou a enxergar coisas diferentes. Aí começou a acontecer uma coisa engraçada, né? Vários amigos nossos começaram a pedir acesso. É, o nosso discipulador, a gente tinha um casal aqui da IBB que discipulava a gente como casal. É, um dia, numa conversa, numa mesa, ele falou: cara, por que você não abre esse software para outras pessoas utilizarem? Porque a sua dor é a dor de muita gente, né? Aí eu trabalhei para poder deixar o software para ser usado por várias famílias, né? E a gente começou a distribuir acessos desse software para várias famílias. Pessoas aqui da IBB, amigos próximos, conhecidos. Eu disponibilizei na internet também para várias pessoas utilizarem gratuitamente. Aí, na virada do ano, um casal de amigo procurou a gente. Eles falaram: cara, eu estou utilizando o software de vocês, mas a gente está com dificuldade. A gente não consegue resolver nosso financeiro. Aí a gente falou: cara, vem conversar com a gente. Deixa a gente ver seus números. E daí, a gente sentou na mesa, eles trouxeram um Excel com 500 linhas. Tinha débitos, contas a pagar, recebíveis, quanto eles ganhavam, tinha tudo. Mas era um desastre. Eles viviam uma bola de neve. E a primeira coisa que eu fiz quando eu olhei aquela planilha foi falar: vixe, não tem solução, eu pensei. Eu pensei na minha cabeça: a melhor solução é eles desistirem. Porque na minha cabeça os números não batiam e não tinha como ser resolvido. E engraçado que eu olhei para a Lady estava com o olho brilhando olhando a planilha, fazendo cálculo. E em 5 minutos, ela criou um plano financeiro de 3 meses para ele sair da bola de neve, né? E eles aplicaram, foi difícil, eles tiveram várias recaídas, vários problemas financeiros nesses 3 meses, mas em 3 meses eles tinham resolvido todos os problemas financeiros deles. O dinheiro tinha começado a sobrar.
Então, o que nós percebemos foi que não adianta ter só o aplicativo, né? Porque todo mundo sabe que gastar mais do que se ganha não é certo. E o que precisa ser feito é criar novos hábitos na hora de gastar o dinheiro. Então, hoje nós buscamos ajudar famílias dessa forma, com um embasamento bíblico na nossa plataforma.
Aconteceu uma coisa engraçada. Logo depois que a gente ajudou esse primeiro casal de amigos, surgiu outros amigos para ajudar pessoalmente. E a gente começou a enxergar um propósito diferente ali. A gente começou a ver que Deus estava mandando pessoas e a gente não sabia o porquê, né? A minha primeira reação, a reação da Lady, foi ter medo. A gente teve muito medo, a gente ficou desesperado. Eu orava: Deus, eu não fui chamado para isso. Eu queria trabalhar dentro de uma salinha, sem ver gente. Eu queria só tocar o meu teclado. Eu queria um projeto para o Senhor, para mim poder botar dinheiro e ser abençoado, mas eu não quero lidar com isso. E a gente começou a orar, começou a buscar direção. E Deus, em sua misericórdia, começou a mostrar o caminho inverso. Deus começou a mostrar que era com pessoas que a gente tinha que lidar. E a gente buscou tanto a Deus, pedindo não, 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 que a gente começou a se aproximar tanto dEle, que a gente chegou num ponto sem volta. Aquela chama queimou tão forte dentro de mim e da Lady, que a gente não... Mesmo com medo, a gente falava um com o outro: não tem como voltar. Depois do que a gente viu, depois do que a gente está vendo, depois das famílias que a gente tem ajudado estarem unidas, estarem focadas no propósito, não tem mais volta. Então a gente começou a entender uma missão diferente de Deus. A gente começou a entender que Deus levantou a gente para restaurar famílias, restaurar propósitos através das finanças, utilizando as finanças como ferramenta. A gente entende que muitas famílias deixam de exercer o propósito, exercer o chamado por conta das finanças. Eu mesmo, eu já tive problemas financeiros no passado e tocar um teclado, tendo uma conta para pagar, é um pouco mais difícil. E a gente começou a enxergar muito isso. A gente começou a entender que Deus é o maior incentivador da gente resolver nossos problemas financeiros, sermos bons mordomos e exercermos o propósito que Ele nos chamou. E o reino é o maior beneficiário disso.
Então, hoje, na plataforma, nós tentamos criar conteúdos diariamente. Nós criamos vídeos, criamos comentários, notícias. Tudo para tentar ajudar essas famílias, né? Hoje, na plataforma, nós temos 1.800 famílias cadastradas, utilizando a plataforma. Essas famílias, algumas, ou uma grande maioria, não é cristã. Então, nós tentamos levar o evangelho através da plataforma também, através de devocionais semanais financeiros que nós escrevemos. E tem sido uma bênção. Deus tem trabalhado na vida dessas famílias. Nós temos recebido feedbacks dessas famílias, né? Dizendo o quão positivo tem sido essa ajuda. E nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque nós aqui somos só uma pecinha. A glória é toda para Deus, a glória é toda de Deus. E é Ele, e é por Ele.
A nossa plataforma se chama Finidesk. Ela é gratuita para quem quiser utilizar. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas. A gente tem visto isso. A gente tem pregado o evangelho através de devocional. É muito estranho falar isso, que a gente tem pregado o evangelho falando de dinheiro. Para a gente é impossível, mas para Deus é possível. E a pergunta que a gente busca responder todos os dias, quando a gente para olhar os nossos números, o que tem acontecido, é: o que aconteceria com o reino se nós, irmãos em Cristo, gerenciássemos bem o nosso dinheiro? Não só financeiramente, a gente ajudando, colocando dinheiro no reino, mas na questão do propósito. E é nisso que a gente tem trabalhado. Obrigado.
Obrigado, queridos. Fala aí. É especial demais, né? É muito interessante que, umas duas semanas, eu estava com um irmão aqui da igreja que falou: eu estou usando uma plataforma de um casal crente que é uma benção, tem abençoado a nossa família. Eu só olhei, é Finidesk. Que é 100% gratuito. E é muito interessante que nós temos outras ferramentas que complementam essa. Nós temos o nosso Ministério de Finanças, e que estão aí sendo liderados pelo Antônio e Clarice, que tem realmente abençoado, e eles acompanham famílias também. Nós temos ali o Crowell junto com o Aldo também, e eles também juntos. Nós temos a classe do Paulo Almerodi, que tem uma classe de escola bíblica de finanças. Mas tudo isso é porque nós cremos que nós precisamos sim depender de Deus, mas nós precisamos, se temos a possibilidade de ter um apoio para ajudar nesse processo de sermos bons mordomos, isso é especial demais, porque muitas famílias trabalham mais, ganham mais, compram mais, mas vivem menos. Muitas famílias vivem um descontrole. E eu quero avançar agora nesse texto de Ageu, e eu quero trazer alguns princípios que vai nos ajudar. E não somente na mordomia do lar com relação a finanças, mas pensando em tudo, naquilo que de repente tem roubado a paz das famílias, que nós precisamos realinhar e reajustar. E o primeiro destaque que eu olho para esse texto de Ageu é um realinhamento que nós precisamos ter na direção do nosso lar. Versículo 2 e 3, ele diz ali assim: diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui é muito interessante, porque quando falo em realinhar a direção do lar, o problema do povo não era a construção, era a prioridade. O povo estava deixando Deus de lado para priorizar a construção de uma casa com fino acabamento. Certo? Deus, ele envia o profeta para realinhar a visão das famílias. Será que vocês em família estão alinhados no propósito de Deus? Quanto vocês têm investido em família para olhar para o reino de Deus? Quantas vezes vocês têm olhado como nós podemos em família abençoar o reino? Como nós podemos não somente abençoar financeiramente, mas abençoar também no serviço, naquilo que Deus tem nos desafiado? Porque quando eu olho para o Jonathan e a Leide, eu vejo que eles tornaram a dor no propósito. Isso é especial demais, porque no contexto de Ageu, o templo estava abandonado. E a mensagem subliminar é: outras coisas se tornaram mais importantes. Deus não estava preocupado com as pedras destruídas, mas estava preocupado com o coração do povo. Hoje em Cristo, nós não adoramos num edifício, mas nós adoramos com a nossa vida, com a nossa entrega e com as nossas prioridades. Realinhar na direção é ver aonde Deus está no processo da minha dinâmica familiar, dentro da minha vida, quanto tempo eu tenho investido na presença dEle. No lar, nosso lar deve ser um lugar de adoração, de comunhão e de honra a Deus. Texto muito conhecido de Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O lar mais perto de Deus não é o mais rico, mas é o mais alinhado aos princípios. Deus não condena a prosperidade, muito pelo contrário. Jeremias 29,11 fala sobre o desejo de Deus nos fazer prosperar, mas Deus condena sim a irresponsabilidade. Nós precisamos sermos responsáveis. Existem muitas famílias construindo patrimônio, mas destruindo relacionamentos. Construindo carreira, mas perdendo o coração dos filhos. Construindo aparência, mas vivendo emocionalmente esgotados. Realinhamento de direção vai mudar os resultados do seu futuro, da sua família. De repente você vai olhar para a sua vida hoje e está tudo muito bem. Eu não preciso mudar nada, que bênção. Então tome algumas decisões para proteger esse propósito e crescer ainda mais. Mas se você tem olhado para a sua dinâmica familiar e isso tem te levado a se afastar do seu cônjuge, dos seus filhos, do propósito de Deus, está na hora de você rever os seus valores. Porque é uma grande possibilidade de você estar olhando somente para as cifras e não estar olhando para o todo de Deus. Nós conhecemos uma família de pessoas muito bem sucedidas, empresários extraordinários, cresceram muito financeiramente. E a primeira coisa que eles fizeram quando cresceram financeiramente, mudaram de um apartamento de 127 metros quadrados para uma cobertura de 700 metros quadrados. E aí agora os filhos, cada um tem uma suíte. Uma suíte agora com uma mega de uma televisão, uma estrutura de mídia. Tinha um cinema. Eu assisti um filme naquele cinema, na casa dessa família. E aí, o que que acontece? O casal, a suíte deles, não, mas depois de 25, 30 anos de casado, ele ronca muito. Precisamos fazer duas camas agora. E dois banheiros. Dentro de um quarto enorme. E eles não perceberam que aquilo que era para ser uma bênção se tornou numa maldição. Aquilo que era para abençoar a família se tornou em algo que destruiu a família. O adultério entrou naquela família. Os filhos desconectaram dos pais. Os filhos levavam namoradas para dentro dos seus quartos. A imoralidade começou a permear aquele lar. Às vezes, por não olhar o todo que Deus tem para nós e olhar de uma forma compartimentada, não sei se está correta essa palavra, mas por compartimentos, eu vou começar a trazer ruídos que pode trazer grandes destruição. O que é que você precisa fazer hoje para realinhar a direção do seu lar? Quais as decisões você precisa tomar hoje para realinhar e Deus realmente ser o centro, e tudo o que você faz em família, que vocês fazem em família, deve passar por esse filtro? Talvez isso seja necessário, uma decisão hoje. Porque olhando para esse texto, eu trago um destaque também que nós precisamos estar atentos para os exaustores dessa vida plena prometida por Jesus. No versículo 5, quando o texto diz ali: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. As decisões têm consequência. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não satisfazem, vestem, não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e coloca uma bolsa furada. Tem muitas famílias vivendo crises, não porque não tem renda e não tem possibilidades, é que existe um exaustor, que é uma bolsa furada, aonde sai tudo. Então, as finanças eu uso para compensar uma fragilidade emocional. E meu casamento, ele não vai bem, e eu tento compensar isso de outra forma. E aí, a minha relação com os meus filhos não vai bem, eu tento trazer uma compensação. E a todo momento, eu deixo que exaustores comecem a roubar a alegria do meu coração, comecem a roubar a paz da minha família, e eu começo a viver muito aquém daquilo que Deus planejou, prometeu, porque a minha mente, ela começa a me sabotar. Quando nós olhamos ali, é muito interessante porque o próprio Deus orienta o povo, veja onde os seus caminhos levaram. E ele repete duas vezes isso, e ele dá uma ênfase. Será que hoje você está vivendo frutos de decisões do seu passado que traz um saborzinho amargo? O que é que você precisa mudar de sua atitude hoje para que os resultados do futuro sejam diferentes? Porque o texto vai colocar que aquele povo plantava muito, mas colhia pouco. Comiam, bebiam, mas não satisfaziam. Vestiam e não se aqueciam. Sabe aquela sensação de você trabalhar, 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 e chega no final do mês, nada. Aí você volta no outro mês, você vai, trabalha, 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 chega no final do mês, faltou. E não é a quantidade de trabalho que de repente vai resolver, mas é você buscar a Deus, para que Deus te oriente em decisões que você precisa tomar, para que a realidade seja mudada. Conheço famílias que trabalhar só durante a semana não era suficiente. Eu comecei com 2 empregos, 3 empregos, e comecei a fazer o que chamam de taxa aí, nos tempos vagos. E agora o tempo que eu tenho é chegar, dormir, levantar e trabalhar, e pagar a conta. Certo? E daí, de repente, eu não percebo que tem algo travado na minha vida. E eu começo a viver problemas muito sérios. Não só financeiramente, mas em todas as outras áreas. Porque o problema financeiro não começa no bolso, mas começa no coração. Famílias estão sendo destruídas. Porque a ansiedade constante, o medo do futuro, o conflito tão presente, a pressão emocional tem gerado muitas consequências desastrosas. Quais são os exaustores da paz da sua família? O que é que tem roubado a paz da sua vida? Eu não estou dizendo só do financeiro agora, não. Talvez é um hábito de pecado, talvez são amizades que têm te sugado e que tem te levado longe de Deus. Talvez é um hobby que tem te tirado da comunhão. Eu não vou no pequeno grupo porque eu tenho, bem nesse dia eu tenho um jogo, eu tenho uma atividade que eu não posso abrir mão. E eu começo a me perder porque eu estou buscando a compensação de momentos de alegria para suprir uma fragilidade emocional que, na verdade, eu só preciso estar satisfeito na presença de Deus e buscando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que têm buscado no dinheiro a compensação, o sucesso profissional como algo existencial. Lucas nos alerta, capítulo 12, 15, diz lá: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Queridos, o dinheiro, ele não gera felicidade. Ele potencializa a felicidade que já é vivida. Eu tenho compartilhado, né, eu e a Angélica, nos encontros ali com os noivinhos, com os casais novos. Normalmente, quem casa novinho, salvo algumas exceções, não casa com dinheiro sobrando, né? Tem um casal que casou aqui em menos de um mês, né? Não sei se está a conta recheada lá, né? O ministro Martinelli aqui está cheio, né? Mas a realidade, se tiver, é exceção. Porque normalmente você está meio, né? Na nossa lua de mel foi dando cheque voador. Na época ele tinha cheque, estava cheque para daqui 15 dias, e aí torcendo para fechar algum contrato ali para pagar. Eu era meio irresponsável, mas eu ajustei, eu alinhei, graças a Deus. Mas sabe, E aí passa o tempo. E aí a maturidade, a experiência, vai gerando novas oportunidades. E vai gerando naturalmente um crescimento profissional, um crescimento financeiro. Aí de repente os primeiros aniversários, você vai numa pizzaria, vai no cachorro quente ali da Holanda, né, que tem um prensado lá, dá para gastar um pouquinho mais, já que é aniversário de casamento, aniversário, né? Agora é um prensado, não precisa ser. Aí passa um tempo, começa a ter mais condições. Depois de 10, 15, 20 anos, puxa, agora nós conseguimos passar o aniversário em Paris. Uau! Do cachorro quente para Paris. Mas quem vive o princípio não muda nada. O dinheiro só vai permitir uma experiência diferente em outro lugar. Mas o princípio e o valor daquele momento é o mesmo. O duro é quando eu acho que eu só vou viver algo quando o dinheiro me proporcionar isso. E tem muita gente correndo atrás do dinheiro para fazer algo, ao invés de fazer para que haja honra através da decisão. Tem muita gente que em família estão decidindo se vão ser dizimistas ou não, mas quando entrar esse dinheiro, quando resolver essa situação, aí sim. E não experimenta um passo de fé, de viver a verdadeira mordomia, experimentando a honra de Deus num coração obediente. A mordomia na família é algo que nós precisamos estar alinhados com o Senhor, porque o problema do povo ali de Ageu não seria resolvido apenas com mais recursos, mas com reposicionamento. Eles precisavam mudar o coração. Talvez o que você precisa hoje, para neutralizar os exaustores da sua vida, você não precisa de mais dinheiro, você precisa somente realinhar o coração com o Senhor. E para fechar, o desafio ali para que nós possamos reconstruir os alicerces espirituais do nosso lar. De repente você já tem alicerces muito firmados. E talvez essa palavra é para você agradecer a Deus e reafirmar. Mas quando nós olhamos o versículo 7 ali até o 9, nós vamos ver que, veja onde os seus caminhos levaram, Deus trazendo de novo esse alerta. Suba aos montes para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, assim diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. O problema do povo não era a falta de trabalho, mas era o excesso de distrações. Então, como estão os alicerces espirituais do seu lar? Como é que estão as prioridades do seu lar? O maior perigo de um lar não é a falta de recurso, é a ausência da presença de Deus. Eu preciso realinhar minhas prioridades, porque tudo é espiritual. Às vezes, famílias têm entendido, é espiritual quando eu vou para a igreja, quando estou orando, quando estou assistindo, ouvindo, participando de algo. Mas quando eu entendo que tudo é espiritual, o dinheiro é a moral, o que eu faço com ele é que vai definir se eu vou usar para abençoar ou para amaldiçoar. Mas quando eu entendo que Deus deseja assim a prosperidade, Jeremias 29:11, ele fala sobre isso. Mas é muito mais do que isso, Deus requer a mordomia do nosso coração. Do nosso coração. Mateus 7:24, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a casa sobre a rocha. Eu queria que viesse aqui um apoio de palco, trazendo algo aqui, que eu queria fechar esse sermão com uma ilustração muito simples. Obrigado. Olha aqui, nós temos aqui um pão, e esse pão, ele representa aquilo que Deus nos entrega. O nosso sustento, tudo que temos, está representado aqui. E aqui, de repente, é a nossa casa, o nosso lar. E aí eu tenho um envelope aqui que representa a Deus, a mordomia. Quando nós trazemos os envelopes aqui numa bandeja, certo? Qual que é o propósito? né? Aqui, nós estamos ali trabalhando mordomia. São dízimos, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Então, sabe o que acontece em muitos lares? Muitos lares, eles chegam, recebem aquilo que Deus trouxe. E aí, de repente, eu começo. Uau, essa aqui vai para pagar a casa, né? A casa está financiada. Daí aqui, mas agora tem que pagar o carro também está financiado, o carro novo, nós precisávamos do carro novo. E aí, puxa, agora, aqui, vamos ali pagar a energia, vamos pagar a água, a luz. Aí tem a internet, opa, quase que cai a internet no chão. Aí tem a internet. Daí junto com a internet, claro que tem os canais de stream, né? Aí tem o Premiere, tem a Disney, né? E aí eu vou colocando aqui. Mas aí, de repente, puxa, mas eu preciso, né? Aquela viagem, né? Nós não estamos podendo, mas nós estamos precisando, né? Então vamos pegar esse final de semana, vamos ali para a praia, né? Agora tem uma ponte nova, dá para atravessar ali a ponte, Matinhos, Caiobá, tá. Aí vai aqui. Aí tem a escola das crianças, estava crescendo agora. A escola das crianças vai aqui também. Certo? E aí, puxa, mas... Ó, fulano está de aniversário, vamos fazer uma festa. Puxa, nós não estamos podendo, mas vamos dar, né? Ah, mas não dá para passar em branco. Aí nós vamos fazer a festa. Certo? Aí final de semana, puxa, vamos fazer um churrasco aqui, vamos convidar toda a galera, daí vem o churrasco. Certo? E aí, e vai indo. E daí daqui a pouco eu olho e falo assim: não, mas olha, mas o pessoal do futebol, né, estão se reunindo agora para assistir um jogo lá no estádio. Aí vamos agora toda a família lá e vamos pegar, vamos pro estádio. E aí, de repente, o filho gostou de um carrinho, tal, tal. Puxa, é, mas ele merece, né? Ele tirou só nota 10. Uau! O que faltou? Uau, sobrou isso aqui. Ah, vamos entregar para Deus? Aí eu pego, vamos entregar para Deus? Não, mas calma aí. Lançou um filme agora, O Diabo Veste Prada 2. Deixa eu devolver aqui. Sobrou um pouquinho. Agora eu coloco aqui. Ah, a minha mordomia para o Senhor. Aí eu venho e entrego. E aí eu chego, Deus, me abençoe. Abençoe a minha família. Isso representa o que muitas famílias estão fazendo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Honre primeiro o Senhor, para que você experimente a honra dEle na sua vida e na sua família. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas, que tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, se cumpra. Você pode fechar seus olhos.